podcast Folha Notícias no ar. Vamos para mais uma edição, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos? Começa o podcast Folha Notícias conversando com o cientista político, o professor Eli Ferreira. Vamos falar da corrida eleitoral para a presidência em 2022. Já tem candidato usando as redes sociais como palanque e falando mal de possíveis adversários. Fique comigo. Professor Eli, eu queria saber do senhor. Agora, né, estamos na reta final já da CPI da Covid, né, vai sair o relatório onde todo mundo acha que o presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado, né, então, ou seja, todo mundo já pensando aí nas eleições de 2022, né, o que vai acontecer caso o presidente seja indiciado, os partidos que vão apoiá-lo, ele ainda está sem partido. Na visão do senhor, o presidente, ele tem que pensar agora, começar a pensar numa tática, ficar mais calmo, não entrar em atrito, para poder começar a deslizar bem aí a sua imagem para uma reeleição na campanha de 2022?
Bem, pensar nisso, qualquer bom político pensa. O problema é que ele age sem pensar. Esse é o que é o grande problema. Todas as vezes que ele criou algum conflito, depois ele dá uma declaração dizendo que está arrependido, e em seguida volta a tomar a mesma posição. De modo que, como você colocou, o artigo 14 da Constituição diz que é condições de elegibilidade e afiliação partidária, ele está há muito tempo sem partido político, e é porque não quer, não. É porque os partidos do povo, ele tentou se filiar e um quis recebê-lo. Ele mesmo tentou criar um partido e não teve sucesso, né, dentro das normas que diz a legislação eleitoral brasileira. Então, de modo que toda essa construção de necessidade de base, de aliado que ele vai buscar, ele tem um eleitorado fiel, mas esse eleitorado fiel, eu não sei se é suficiente para garantir uma reeleição.
Certo. Professor, e falando na reeleição, né, já começam os possíveis candidatos a se moverem, né, fazerem articulações. No caso mesmo, recentemente, parece que o apresentador da Atena já pediu para sair da emissora e vai ser candidato na campanha presidencial. Ou seja, é só mais um nome para colocar em questão, porque de fato, ou talvez uma possível terceira via, porque nas pesquisas ele não pesa muito não, né, professor?
O regime democrático faz com que qualquer pessoa que esteja em condições de elegibilidade pleiteie, né, uma candidatura. Não há nenhum problema nisso. O problema é que a trajetória da história do Brasil é que, ao invés de se apresentar uma terceira via, e eu já tive a oportunidade de falar em outro momento sobre isso, com uma agenda programática, com condições de cumprimento daquilo que se promete, muitas vezes essa terceira via se apresenta como outros candidatos, com a velha prática do messianismo, com a velha prática do populismo, muito mais se apresentando como salvador da pátria do que com uma agenda responsável, capaz de ser posta em prática dentro da realidade num país como o nosso.
Certo. E um candidato, professor, que sempre aí causa nas suas redes sociais, né, já tentou algumas vezes a presidência, mas, né, acaba não dando muito sucesso, é o Ciro Gomes, né?
É, Ciro tem uma postura desagregadora, né? Se você olhar a biografia dele, quantos partidos ele já passou? E geralmente saiu brigado com todo mundo. Então, é uma pessoa que a gente sabe que ele é um intelectual, ele é uma pessoa inteligente, não há como negar isso, mas ele não tem controle emocional. E essa falta de controle emocional faz com que as pessoas que estejam ao seu redor se afastem. Observe as últimas declarações dele, que as próprias pessoas dentro do próprio partido que estão repudiando a postura que ele adotou recentemente contra Lula e contra ex-presidente.
Ou seja, foram pessoas no qual ele esteve aliado em algumas das eleições, né, professor?
Eu não quero crer, Germano, que o marqueteiro tenha orientado ele fazer isso. O João Santana. Não acredito que o João Santana tenha orientado ele a fazer isso. Se ele continuar desse jeito, é possível que o João Santana até abandone a campanha.
Certo. Professor, ou seja, ou ele muda agora para tentar, né, angariar votos para a campanha de 2022, ou ele vai ficar somente na teoria, né?
E aí ele corre sérios riscos de ser mais uma vez candidato e mais uma vez sem reais chance de vitória.
Professor, como o senhor conhece bem a política, né, a nossa política brasileira, por enquanto tá aquele buchicho, né, que fulano pode ser candidato, né, que fulano vai ser candidato a um partido tal, mas para se candidatar a uma campanha eleitoral para presidente, tem que ter muita, como posso dizer, muito conhecimento de causa e muita coragem, né?
Eu não sei se eu conheço tanto como você está falando, acho que é mais bondade da sua parte. Mas, antes de tudo, você que tem que ter uma ampla aliança. Você ser candidato de si mesmo é muito difícil num país como o nosso. Desde que, geralmente, é via de regra, as campanhas são montadas, as chapas são montadas com um candidato de um determinado colégio eleitoral e, geralmente, o vice que tenta colocar de Minas Gerais. Por quê? Porque Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, perdendo apenas para São Paulo. Ou seja, a velha política do café com leite ainda persiste no cenário brasileiro.
Ou seja, ainda a antiguidade que trazia votos, aquela certeza absoluta colocada em questão hoje na modernidade, onde o mundo da internet pesa muito, né, na hora de um candidato, porque antigamente, professor, como o senhor colocou, o eleitor tinha somente acesso à informação ao candidato pela história criada pelo candidato, né? Ou seja, pelo que ele fez durante o seu mandato e o que o eleitor lembrava. Hoje em dia, não. Hoje ele pode ser massacrado ou jogado em questão algo que ele fez, colocou na internet há 2-3 anos e vi respingar agora, né?
E antigamente existia aquelas candidaturas naturais. O camarada era naturalmente candidato do partido. Hoje não. Hoje há muita expectativa de nomes e, como você me colocou, as redes sociais têm alterado muito o cenário das eleições no Brasil, e não é só no Brasil não, no mundo como um todo.
Professor, um bom exemplo é a Patrícia, a candidata Patrícia, que ela, né, saiu para tentar uma vaga na Prefeitura do Recife, estava vindo bem nas pesquisas, né, que ia trabalhar contra a corrupção, tentar mudar, né, a Prefeitura com a nova cara, mas foi se descoberto que lá atrás, assim que ela chegou, um comentário se referindo ao público recifense, acabou dando a derrota dela aí. Ela não conseguiu subir nas pesquisas e acabou sendo lembrada por essa frase que ela colocou no Twitter. Ou seja, o caminho e a ideia que ela pregava não se bateu com o que ela disse, com o que ela disse na rede social. Ou seja, hoje em dia não basta ter somente ideias, um bom partido, que vai tirar a corrupção, que vai fazer e acontecer. Tem que também andar comumente igual à sua ideia que você pensa, junto às redes sociais, né?
Até porque ela fica lá guardada, né? E quando tem necessidade, os adversários vão utilizar. Se os adversários perceberem que o candidato é um candidato inexpressivo, não tem possibilidade de vitória, eles não vão trazer essa discussão. Mas no caso dela, como ela estava em ascensão, mostrando cada vez mais um bom desempenho, facilmente eles utilizaram para tentar desqualificar a candidatura da delegada.
E acabou conseguindo tirar uns pontinhos dela, né, professor?
Ao ponto de sequer na reta final ficar como segunda colocada, com chance de disputar um segundo turno, né? Eles foram desestruturando a candidatura dela aos poucos. Até porque, Germano, como você colocou, via de regra, o estado de Pernambuco, o pernambucano, ele é muito apegado às suas raízes. O povo nordestino é muito apegado às suas raízes. De modo que qualquer comentário que você faça, e às vezes o comentário, ele é posto na internet, fora de um contexto, de como você disse. Mas mesmo assim, isso é levado em consideração e pesa, e muito, porque essa questão do bairrismo é muito presente na história do Nordeste brasileiro.
É verdade. Professor, e falando ainda em campanha presidencial, os possíveis candidatos, Lula, né? A gente consegue observar aí que ele vem sempre liderando as pesquisas, quaisquer sejam elas. Podemos dizer melhor que ele hoje é um candidato que o brasileiro vai levar adiante, ou de fato é somente aquela pesquisa? Por que que a gente olha, né, os bolsonaristas não podem nem ouvir a palavra PT, né, vão querer de fato que Bolsonaro continue no cargo, e tem um centrão que ao mesmo tempo vai apoiar Bolsonaro, tem gente do centrão que já está falando em apoiar o Lula. Como que está essa situação toda, professor?
Há dois fatores aí. O primeiro deles é que a figura do candidato, possível candidato do Partido dos Trabalhadores, ele é sempre lembrado porque ele foi presidente duas vezes. E você pode gostar ou não, desconsiderá-lo ou não, mas ele saiu bem, a avaliação dele foi melhor quando saiu do que quando entrou. Isso, querendo ou não, está registrado na história do Brasil. Então, facilmente, ele é lembrado. Por outro lado, a candidatura do atual presidente, caso ele venha disputar a reeleição, ela é uma candidatura que migra um pouco. Ele tem um eleitorado fiel, mas ele também tem aquele eleitorado que foi na crista da onda, na ideia do antipetismo. Se eles perceberem que o candidato não decola, eles vão procurar uma outra alternativa, que ainda não se sabe quem seria esse possível nome. E aí eu insisto, o grande problema é discutir nomes. Na realidade, deveria discutir projetos governamentais.
Exato. Professor, e para a gente finalizar, e a tal terceira via, por enquanto, está somente ali na teoria, porque alguns nomes ventilados aí para disputar, como falei no começo aí, da Datena, né, o ex-ministro da Saúde Mandetta, até o prefeito, o governador, perdão, de São Paulo, o Dória, eles nem pesam tanto nessas pesquisas. Ou seja, era bom pensar num nome certo para poder levar adiante aí a campanha eleitoral, sendo uma terceira via certa e confiante, né?
É que me parece que a terceira via no Brasil, ela surge mais como uma utopia do que como, na realidade, algo que poderá acontecer. E quanto menos surgir nome de terceira via, quanto menos aparecer candidatos competitivos, os dois candidatos que lideram as pesquisas, é o que eles mais querem, é que um terceiro nome não surja para não virar os holofotes para essa possível candidatura e ficarem cada vez mais polarizando o debate até o próximo ano.
Então, professor, daqui para frente é só pensar aí os candidatos que quiserem se candidatar a presidente, tem que pensar aí nos projetos, apresentar essas propostas para poder cativar aí os eleitores, né?
E acima de tudo, que não sejam propostas que tenham um viés muito mais de querer agradar o eleitor, mas que sejam propostas realmente possíveis de serem postas em prática depois que tomaram posse e chegar ao Planalto Central.
É fato. Professor Eli Ferreira, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no podcast Folha Notícias e vamos se falando aí, porque como você colocou, a campanha eleitoral está apenas começando, nomes vão surgir e assim que o senhor tiver novidades, por gentileza, é só comparecer aqui no podcast Folha Notícias, viu?
Um abraço a você, Germano, e a todos que participam do Folha Podcast. Um grande abraço.
A corrida eleitoral apenas começou em disputa direta para se transformarem na maior força política no Congresso Nacional da eleição do próximo ano. O PP, PSD e União Brasil, legenda que será criada com a fusão de DEM e PSL, disputam palmo a palmo o passe de possíveis candidatos a governo, Senado e Câmara. O objetivo central dos três partidos é eleger a maior bancada na Câmara dos Deputados, desempenho que definirá o tempo de propaganda eleitoral e o volume de recursos dos fundos partidário eleitoral, ao qual terão acesso na legislatura de 2023 a 2026. Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Carlos Henrique. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã estou de volta.